à tarde e também na quinta-feira à tarde, sempre às 17 horas. Este é o momento que nós nos encontramos juntos. Hoje nós estamos ainda no ciclo sobre a vida e o legado do rei Salomão. Se Deus quiser, hoje falaremos dos julgamentos salomônicos, os famosos julgamentos do rei Salomão. E semana que vem, na segunda-feira, nesta mesma hora, nós estaremos falando sobre o templo do rei Salomão. Vamos falar muitos detalhes sobre este templo e o que era diferente entre o templo dele e o templo menor que fez o Moisés no deserto. Então, semana que vem, na segunda-feira. Nesta quinta-feira, nós estamos iniciando um novo ciclo aqui no Legal Saber, se chamando Desvendando o Oculto. Vai ser um ciclo de quatro palestras, todo mês de novembro, se Deus quiser. Começa esta quinta-feira, às 17 horas. Criaturas celestes, isto que começa o ciclo. Então, por favor, lembra-se sempre, segunda e quinta, às 17 horas, no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram do Legal Saber, estamos juntos. Se alguém perder, pode recapitular e ouvir de novo em áudio no Spotify, ou pode ver até em vídeo no YouTube. Estamos juntos, muito obrigado. Hoje iniciamos agora então os julgamentos do rei Salomão. Semana passada, nós falamos em detalhes que o rei Salomão ficou da noite para o dia um homem sábio. Mas não sábio de uma sabedoria adquirida, uma sabedoria que Deus inspirou e literalmente colocou nele. Vocês podem imaginar, um homem fica inspirado por Deus. E isso tem muitas consequências, porque a partir de agora, ele tem a sabedoria divina, ele está sentado no trono celeste, como nós falamos. Você tem dois tipos de julgamentos no judaísmo. O julgamento clássico, que é feito através de juízes. Esses juízes têm que ser pessoas imparciais, com um temor a Deus perfeito, pessoas que não correm atrás da materialidade, pessoas que são honestas, pessoas que são íntegras, e assim em diante. E são juízes, tem várias cortes, cortes menores, cortes que cuidam somente litígios financeiros, litígios materiais, até na verdade a Corte Suprema, que é 23 grandes sábios, chamamos Sinédrio, e até a Corte Suprema em Jerusalém, que são 71 sábios. Todos esses juízes estão julgando através de leis bem concretas. O que é que significa? Tem que ter provas, tem que ter certeza, e a certeza tem que ser absoluta, não pode ser 90%. Tem que ter certeza absoluta. Se uma pessoa está correndo atrás do outro com uma faca para matá-lo, e viraram, na verdade, a esquina, e quando as duas testemunhas chegam, já encontraram o morto no chão, sangrando, morrendo com a faca nas costas, mas não viram como o fulano colocou no ciclano, estas testemunhas não valem. Elas não viram. Eles são testemunhas circunstanciais. Olha, parece que ele fez isso, mas nós não vimos. No judaísmo, para julgar algo não é fácil, tem que ter duas testemunhas que não seja família entre si, nem com o defunto, nem com o assassino, e realmente vai ter que investigá-los com várias perguntas, não pode haver contradição entre eles. Muitas condições. Estas muitas condições fazem que, na verdade, o julgamento da pena capital era muito raro no judaísmo. De acordo com o Talmud, se uma corte matava um assassino uma vez em 7 anos, já era uma corte cruel. Não que não havia, pode ser que havia, mas não havia bastante provas, que os juízes para julgar têm que ter muitas e muitas provas. As testemunhas têm que advertê-lo e avisá-lo que não pode, ele tem que responder. E as testemunhas têm que ver, são testemunhas oculares, elas têm que contar para o tribunal, não através de tradutores, eles mesmos têm que contar, os juízes têm que entender muitos dialetos e muitas línguas, muitas condições. Este é o julgamento clássico. Depois existe um outro julgamento. Existe um julgamento que literalmente Deus inspira a pessoa, como se mostra a cena para ele. Isso está escrito sobre o Messias, o justo Messias, o justo Redentor. Quando o profeta Isaías, ele descreve quem vai ser o Redentor, quem vai ser o Messias, o futuro rei descendente de Davi, que vai salvar a humanidade, trazê-la a um patamar mais elevado, sem guerra, sem competição, sem inveja, sem ódio. Lá está escrito sobre este Mashiach. Está escrito o seguinte: Lo le mare enav yishpot. Ele não vai julgar de acordo com o que seus olhos veem, não de acordo com o que seus ouvidos escutam. Vehericho beirat Hashem. Ele vai ter um olfato aguçado e será capaz de cheirar, literalmente, olhar, ele cheira. É isto, este tem razão. Duas pessoas estão brigando, está devendo, não está devendo, pagou, não pagou. Ele chega lá e olha. Isto é uma inspiração divina. Este é uma dádiva que vai ter o justo Mashiach, o Redentor que estamos esperando a época messiânica logo em nossos dias. Este tipo de julgamento, que é feito sem testemunhas, sem advertências, sem consórcio de três juízes, 23 ou 71, pode ser até sozinho. Este tipo de julgamento ganhou o pequeno Salomão. O pequeno Salomão se tornou sábio literalmente através de uma inspiração divina. É como se ele está vendo a cena, um raio-x, ele está passando, na verdade, as pessoas na frente dele estão passando um raio-x, ele está vendo a verdade. Então, não é um julgamento clássico, não é um julgamento comum, ele não obedece às leis do sinédrio, às leis de julgamentos, não. É um julgamento especial, dado para poucas pessoas. Então, aquele dia que Salomão acordou com toda a sabedoria, e como nós falamos semana passada, que vieram, na verdade, governantes e monarcas, e a rainha de Sabá, com todas as charadas que ela pediu, ela perguntou, realmente era algo especial. A rainha de Sabá saiu de lá totalmente satisfeita, não podia acreditar que tem um homem tão sábio. Respondeu a todas as suas perguntas, todas elas. E o rei Salomão recebeu esta incumbência de ser capaz de julgar desde a tenra idade. Desde a tenra idade. Presta atenção a uma história que aconteceu ainda em vida de seu pai. Quantos anos tinha o rei Salomão quando ele começou a reinar? 12 anos. Essa história deve ter acontecido quando Davi estava nos últimos anos da sua vida. E o rei Salomão tinha 10, 11 anos, não mais. Já mostrava qualidades especiais. Nossos sábios nos dizem na literatura talmúdica, e principalmente na literatura midrashica, que são as homiléticas e assim diante, consta lá que tinha um homem que era um homem próspero. Ele morava em Jerusalém. Ele tinha um filho único também muito sábio. O filho ajudava o pai nos negócios dele. O que aconteceu? Este pai deve ser comprava mercadorias fora do país, vários lugares, trazia, vendia. Era muito rico, muito próspero, muito sucedido. Numa destas viagens, o pai e o filho estão fora para comprar mercadorias. O pai não se sentiu tão bem, já um pouco velho. Ele falou, pô, filho, eu estou voltando, eu prefiro estar em casa, me cuidar. O filho que gostou, lá fora do país, ficou prolongando sua viagem. E ficou realmente muito tempo fora. Entretanto, o que aconteceu? Em casa, o velhinho faleceu. Morava numa mansão enorme, com uma fazenda, com tudo que se pode imaginar. Ele faleceu. Antes de falecer, ele chamou, na verdade, um empregado, morto, com o qual ele tinha confiança. Ele falou, escuta, meu filho está viajando, até ele chegar e voltar, eu quero que você cuide das coisas, não deixa nada desaparecer, cuida da família, quando meu filho volta, ele é o herdeiro, ele é o dono aqui. Este empregado, infelizmente, não era honesto. O que ele fez? Ele começou a gostar, que ele que manda nos empregados, ele que fala com os funcionários, ele gostou da posição, pouco a pouco, aqui e lá. Primeira coisa que ele fez, ele pegou a família, que era a esposa e outro, todo mundo dispersou, ele expulsou da casa. Depois ele se autoproclamou que ele é o filho, ele é o herdeiro. E como esse emprego era muito violento, muito duro, muito complicado, as pessoas estavam com medo de começar com ele. Então, o filho demorou. E realmente chegou um ano, dois depois. Quando ele chegou lá em casa, o empregado que já assumiu totalmente que ele, o herdeiro, ele é o dono do pedaço, não deixou nem o filho entrar. Por que você é? E se fez depois, como assim? Vocês não me lembram? Eu sou o dono, filho, eu escutei que meu pai faleceu. Eu sou quem você é? Eu não te conheço. Nunca te vi, não te conheço, não sei quem você é. Começou uma bagunça total. O filho tentando explicar que ele é o filho. Ele é o herdeiro. Eu todo mundo não te conheço. Não sei de que você está falando. Nunca passou, não. Foi episódio aqui, que é o filho que é. Esse lugar é o seu meio. Esta coisa começou a briga, a pegar toda a cidade. O que acontece? Como este empregado era conhecido por sua violência, ninguém queria testemunhar a favor dele, contra o empregado. Ninguém queria testemunhar a favor do filho. Chegou, na verdade, o julgamento na casa do rei Davi. O rei Davi estava ainda vivo. Então, chega, na verdade, o homem diz, o lugar é meu. Eu estou sempre aqui. O outro fala, como? Este é um empregado do meu pai. Ele é um usurpador. Ele é um falso. Ele pegou o lugar. É o verdadeiro testemunho, sou eu. O verdadeiro herdeiro sou eu. Acontece que o filho não conseguiu arrumar nenhuma testemunha. Sem testemunhas, nenhuma. Porque todos estavam com medo desse homem muito violento, muito ameaçador. O outro tinha cheiro de tudo. Arrumou, falsificou. O rei Davi cheirou que a coisa não está bem, mas não tem testemunhas. O que fazemos? Este homem, filho, que é o filho verdadeiro, legítimo, mas ele diz que ele é o filho, mas o outro não reconhece, fala, não te conhece, não sei quem você é. E o outro está dentro da propriedade, ele está lá, já sentado. O rei Davi pediu para ganhar alguns dias para pensar um pouco. O rei Salomão, que assistiu a toda a cena, que era pequeno ainda em vida do pai, disse para o pai, me deixa eu dar uma dica. Posso? O pai falou, claro, pode, por que não? Vamos ouvir a tua opinião, claro. Ele se aconselhava, Salomão era um homem especial. O que ele falou? O rei Salomão chamou os dois, o empregado e o filho do rico, e falou para eles, vocês os dois vão no cemitério, lá onde está a sepultura do pai, ou do pretendido pai, você fala que você é filho, você fala que você é filho. Ele falou, eu sou filho. Ele falou, eu sou filho. O outro falou, não, eu sou filho. Sabe o quê? Vocês vão lá, enfiam a mão na sepultura, cada um de vocês, tiram um osso e vocês quebram o osso em dois e me trazem aqui, que eu vou analisar. Eu acho um pedido muito estranho. E o rei Davi, a pedido do rei Salomão, mandou alguns guardas com eles para acompanhar. Quando chegaram no cemitério, na sepultura, abriram lá, obviamente estava o que serviu, e o filho estava chorando, o filho verdadeiro, ele falou, não basta que você roubou ainda tudo que era do meu pai, e ainda fala mentiras, você é o filho, você é o herdeiro, você ainda vai pegar um osso do meu pai e quebrá-lo? Então, o filho estava chorando. O outro não se importava com nada, era um homem sem escrúpulos, colocou a mão, pegou um osso, quebrou ele e voltou. Chegou a hora, os dois se apresentaram na frente do rei Salomão, o pequeno Salomão, como chamar ele. Estão lá os dois, o empregado, o falso filho, trouxe um osso quebrado. O outro não trouxe nada. Não, por que não trouxe nada? Eu não tenho a coragem. Pegar um osso do meu pai e quebrá-lo em dois? Isto eu não faço. Que ele fica com o terreno, que ele fica com a propriedade, mas eu não tinha a coragem de fazer isso para meu pai, que me educou com o tempo que eu falei com ele, trabalhei com ele, não posso fazer isso. O rei Salomão falou, você está vendo? Quem é aqui o verdadeiro filho? Aquele que tem piedade, aquele que tem respeito, mesmo pós-mortem para seu pai, este é o verdadeiro filho. E a prova, vou lhe trazer mais uma prova, presta bem atenção, disse ele. Ele trouxe médicos e pediu para cada um, o filho verdadeiro ou o falso, o pretendido, aquele empregado, para tirar um pouco de sangue. Depois que ele tirou o sangue, o rei Salomão colocou o osso dentro do sangue. Quando ele colocou o osso, na verdade, do empregado, o osso não absorveu o sangue, ficou branco. O filho que acabou quebrando o osso porque não tinha outro jeito, que foi obrigado, trouxe um pedacinho do osso que ele não quis quebrar, colocou dentro do sangue, o sangue penetrou, o sangue absorveu. Você olha bem, fisicamente, sabendo, este é filho com pai. Eles se dão bem, um se absorve o outro não é. O rei Salomão, assim, já em pequena, na verdade, bem pequenininho, já resolveu o problema, o outro, afinal, obviamente, com ameaça dos guardas, acabou, na verdade, confessando que ele é um impostor, que ele se apossou de uma propriedade que não é dele, e assim diante. E o rei Salomão tinha razão. Qual é o filho que está disposto a desprezar a sepultura do pai, o corpo do pai? Então, o rei Salomão resolveu. Só nós estamos vendo o rei Salomão realmente tinha uma sabedoria especial. Quando ele começou a reinar, é isto que é importante, quando ele começou a reinar, e todo mundo ficou sabendo quem é o rei Salomão, houve um caso que fez muito barulho em todo Israel. E de lá que, na verdade, a fama do rei Salomão se espalhou por todo o país e muitos outros países. E o caso é famoso, o caso das duas senhoras. Duas mulheres, que a própria Torá chama de prostitutas. E duas mulheres que não eram, na verdade, de moral elevadas, estavam, na verdade, dormindo num albergue. Ambas tinham um neném. E elas chegam para o rei Salomão, chorando, e a primeira está falando o seguinte: eu estava dormindo com meu filho. Esta outra mulher, o neném dela faleceu durante a noite. Eu vi a noite como ela está chegando no meu quarto, trocou o neném que estava dormindo do meu lado, vivo, o meu neném vivo, e colocou morto. De manhã estou acordando, estou olhando, não é meu filho, é um filho morto. Ela pegou meu filho. O filho vivo é meu. E outro, na verdade, morto é dela. A outra está gritando, falou, não, o morto é teu, o filho vivo é meu. E uma discussão, não se sabe quem vai saber, um neném que não dá para reconhecer, ninguém estava lá na hora do parto, não tem sinais e não tem nada, não colocaram uma pequena pulseira, ninguém sabe quem é o filho de quem. E chegam na frente do rei Salomão. O rei Salomão analisa as palavras, porque é muito importante olhar bem no texto bíblico, vocês vão ver uma coisa interessante. Uma das mulheres está falando todo o tempo, Beniachai, meu filho é vivo, ou é morto. A outra, ela fala, teu filho é morto, o meu é vivo. Está vendo a diferença? A primeira, ela se preocupa com o filho dela, que é teu filho vivo, é meu, o filho é meu, o vivo é meu. A outra se preocupa com a outra. A outra, na verdade, é mais a inveja e o ódio que fala. O teu é o morto, o meu é o vivo. Ela fala primeiro do outro. O teu é o morto, o meu é vivo. O rei Salomão sentiu, na verdade, que aqui não é coisa tão simples. Os conselheiros do rei, o rei acabou de ser empossado. E os conselheiros do rei estão ao redor dele. Então, curiosos, o que vai acontecer? De repente, o rei Salomão manda trazer uma espada. Manda trazer uma espada, que não se assustou, mas que é isto? A pessoa começou a criticar já, atrás das costas. Não basta que um neném está morto e vai matar o segundo. Que loucura! Um já está morto, como vai matar o segundo? E ninguém sabe o que vai acontecer. Quando sucederam a espada, o rei Salomão, na verdade, disse o seguinte: olha, Deus sabia que vai chegar um julgamento desta minha frente. É por isso que Deus colocou no ser humano dois olhos, duas narinas, dois ouvidos, duas mãos, duas pernas, tudo está duplo. Por quê? Porque o ser humano pode ser cortado em dois. Então eu vou pegar esta espada, cortar este neném vivo, na verdade, em dois, cada um fica com metade. Cada um fica com metade, ponto. Naquele momento, já estão aproximando a espada perto do neném. Aquela mãe, que é a mãe verdadeira, gritou e falou, olha bem, eu prefiro que ela fique com outro vivo, eu abdico do meu filho. Ela não falou que ela... Ela deu a entender como se ela fosse que ela mentiu. Ela não falou, não, por piedade. Ela falou, que ela fique com o filho dela. Mas o filho dela vivo. Eu quero que ele fique vivo. Não posso ver a morte dessa criança. A outra falou, não, pode cortar. Quem não é a mãe legítima permite cortar. Porque ela não tem este amor, esta maternidade com a criança que normalmente se tem. Então, o que acontece? Ela permite, na verdade, cortar. A outra chora e fala, não, devolve para ela o filho, não quero mais, eu abdico do meu pedido, fica com ela. Obviamente, o rei Salomão imediatamente falou, esta é a mãe verdadeira. A mãe verdadeira é aquela que não permite cortar a criança. E naquele momento está saindo uma voz celeste que diz, esta é a mãe verdadeira, confirmando o julgamento do rei Salomão. E sai uma voz celeste que diz, Ashrecha Eretz, Shezehu Malkech, feliz a terra que tem um rei como este, o rei Salomão. E todo mundo agora entendeu, na verdade, o que está acontecendo. O rei Salomão ficou muito conhecido com ela, obviamente que a outra admitiu, E se reconheceu, e o filho vivo era aquele que a mãe não queria que ele seja cortasse, porque a mãe jamais vai permitir cortar uma criança, prefere ficar longe dele, sem vê-lo, mas vivo. E isto fez muito barulho, fez muito barulho. A partir daquele momento, o rei Salomão ficou conhecido como a sua sabedoria imensa. Monarcas, generais, oficiais de outros países traziam seu filho e pediam, por favor, se pode ficar empregado no palácio, se pode trabalhar por lá, só ficar perto para escutar os julgamentos, escutar os conselhos, ouvir o que o rei Salomão fala, só se imbuir um pouco da sua beleza, da sua sabedoria, já vale tudo. E assim muita gente começou a vir de outros países só para poder estar perto do rei Salomão. E o rei Salomão aceitava, jamais inflou na verdade seu ego, não caiu na soberba, não caiu no orgulho, nem na vaidade. Ele sabia que tudo isto era apenas um presente de Deus. Este julgamento famoso, o julgamento salomônico, que nós chamamos, ele fez muito, muito barulho. Mas, continuam os nossos sábios nos dizendo que tem muitos outros. Vamos tentar contar alguns hoje, que são os dias do julgamento de Salomão. Aconteceu que um belo dia chegou no palácio, na verdade, para se julgar três pessoas de uma vez. E com uma história estranha. Qual era a história? Esses três eram sócios, aparentemente, de um negócio que eles estavam fazendo junto e viajando, muitas vezes, a negócios, ou vendendo a mercadoria, ou comprando a mercadoria. E como eles estavam longe de sua casa, tiveram que passar um Shabbat fora de algum lugar. Não dá para ficar Shabbat, o dia sagrado, o dia de Deus, com dinheiro vivo, moedas, o que seja que estavam usando. Então pegaram todo o dinheiro deles e esconderam lá no albergue, na hospedaria que eles estavam, e esconderam em algum lugar. Sábado à noite, após passar um Shabbat extraordinário, maravilhoso, descansaram, estudaram, chegam lá para buscar o dinheiro. O dinheiro não existe. Procuraram aquela sacola com todas as moedas. Saiu do esconderijo. Alguém pegou. Quem pode ter pegado isso? Só um dos três. Porque os únicos que sabiam desse esconderijo, os únicos que sabiam onde foi colocado, foram os três. E cada um começou a acusar. Você pegou. Não peguei. Você pegou. Não pegou. E estavam brigando. E esta briga chegou até o palácio. Os três estão se apresentando na frente do rei Salomão. O rei Salomão escutou, e ele falou, olha bem, eu vou julgar esse caso, tudo bem, mas antes de julgar esse caso, se vocês não se incomodam, eu queria ouvir uma opinião de vocês. Estou com um caso difícil, um outro caso difícil, que me mandou, na verdade, o governante de Roma. Ele está pedindo um conselho num caso complicado que aconteceu lá no país dele, ele gostaria de saber a minha opinião. Como estou no meio desse outro julgamento, se vocês podem me ajudar, eu agradeço. Depois passamos a ver o seu. Qual é o caso lá? O caso lá é o seguinte. Havia um rapaz e uma moça que gostavam um do outro. Eles eram jovens. Jovens, saíram juntos, se prometeram e prometeram um casar com o outro. Eles fizeram um juramento que não ia casar com o outro, a não ser que vinham até lá e pedir a permissão. Quer dizer, o rapaz e a moça acabaram se separando, eram jovens, cada um foi seu caminho. Mas havia entre eles um juramento não casar sem pedir a permissão do outro, se pode, porque eles tinham se prometido um para o outro. E o que, que aconteceu? Para poder quebrar essa promessa, tinha que viajar. A moça realmente conheceu um outro rapaz e ela queria casar com outro rapaz. Mas ela se lembrou da promessa. O que, que ela fez? Ela comprou um presente bonito do que podia e foi até a cidade do ex-namorado dela. Ela chegou lá, contou para ele toda a verdade, olha bem, conheci um outro rapaz, mas se lembra, entre nós, quando era jovem, pequeno, a gente fez um juramento, que eu guardo a minha promessa, por favor, me libera. Eu te trouxe aqui, falou, ele tinha um bom coração, e também ele se lembrou da coisa, falou, claro, você guardou tua promessa, você é excelente, você se vê até aqui, já basta, não precisa me dar nenhum presente, você está liberado com o maior prazer, casa com quem bem seu coração quer, abençoou ela e abdicou de qualquer coisa, não pegou presente. No meio do caminho, quando essa moça estava voltando para casa, e ela está com aquele presente bonito, que valioso, ela foi atacada por um bando de ladrões. Os ladrões atacaram, pegaram esse presente caro E um dos velhos ladrões lá gostou da moça e queria se apossar dela. A moça era inteligente. Falou para ele: olha, vou te contar a minha história. Eu tinha prometido que vou casar com um rapaz. Estou chegando de lá. Eu estava, na verdade, devendo a ele este casamento, por juramento. Eu fui lá tentando abrir e liberar a promessa que ele fez. Ele concordou me liberar. Eu trouxe para ele um presente. Ele disse: esse presente vocês estão me roubando. Sabe o que ele fez? Ele desistiu do presente. Ele falou: não, não quero presente nenhum. Ele me liberou e ainda, na verdade, não pegou o presente. Você pode imaginar? É extraordinário. O velhinho, o ladrão, ficou sensibilizado. Falou: sabe o quê? Você tem razão. Nós não estamos fazendo uma coisa honesta. Aqui, pega teu presente de volta. Ele não tocou mais nela e liberou ela. Então, o governante de Roma agora está me perguntando aqui uma pergunta interessante. Qual das três pessoas aqui fez o ato mais nobre? Temos três pessoas que cada um agiu de uma forma muito nobre. Pensa bem. O noivo, ele abdicou da sua noiva. Era ela que, na verdade, ele podia casar com ela. Ele abdicou dela. O ladrão abdicou, na verdade, também do dinheiro que já tinha roubado. Tá certo? Então, nós temos, ou na verdade, a moça, que a moça também não casou sem perguntar permissão. Só quem está, na verdade, melhor. Eles estavam discutindo. Só o rei perguntou para esses três aqui que vieram se julgar: me fala a sua opinião. Um dos três falou: olha, a moça. A moça, tantos anos passaram, coisas de jardim de infância, coisas de escolinha que prometeu, isso não vale nada. E ela foi até lá pedir permissão. Esta moça é muito nobre. O segundo falou: sabe quem é o nobre? O noivo. O noivo abdicou, nem quis pegar o presente e falou: vai, minha filha, pode casar com quem você quer. O terceiro falou: não, sabe que é muito nobre? Esse ladrão já estava com a coisa na mão, estava só querendo a ela, ainda abdicou e devolveu. Né? Disse o rei Salomão: você é o ladrão, terceiro. Você olhou, na verdade, você tem um amor pela materialidade. Você está achando que o ladrão, já que ele já pegou os bens, ele já se apossou do dinheiro, ele que é o mais nobre, que está devolvendo. Quando devolvendo? Está devolvendo algo que roubou, não é dele. Como pode ser chamado um ato nobre alguém que devolve algo que lhe roubou? Isso aí não vale nada. Você é o ladrão. E, obviamente, o homem acabou admitindo. Então, a gente vê que o rei Salomão tinha esta força, esta famosa ideia, de uma forma ou outra, como, na verdade, concluir e conduzir a pessoa até que ele admite seu erro. Temos um outro caso que chegou, contando hoje um pouco do julgamento do rei Salomão, do homem que está andando no caminho, ele tem uma garrafa de leite consigo. Ele encontra no caminho uma cobra bastante grande. E a cobra está se enrolando, está indo de um lugar para outro, sabe quando ela está rastejando de um lugar para outro, bem nervosa. O homem, que aparentemente entendia ou sabia como se corresponder com os animais, perguntou para a cobra: me fala, que você está se mexendo tanto aqui, está tão nervosa? Respondeu a cobra: estou muito com fome, com sede, não bebi faz tempo, estou muito sede, por isso estou me mexendo aqui. A cobra perguntou: o que você tem lá nessa garrafa? Ele falou: a leite. Só a cobra falou: sabe o quê? Me dá um pouco de leite. Se você me dá um pouco de leite, eu vou te mostrar onde que tem um tesouro grande. Assim fez. O cara, generoso, abriu a garrafa de leite, despejou, a cobra bebeu de leite e foi depois, andou um pouquinho, mostrou para ele uma pedra. Quando o homem levantou a pedra, abaixo dela havia um tesouro. Havia uma caixa com pedras preciosas, havia realmente lá ouro e prata. Oh, agora, neste momento, o homem ficou muito contente, ele fez uma boa ação. Deu um pouco de leite para o outro, e agora, de repente, na verdade, ele já está com as pedras. Mas, naquele momento, a cobra pulou em cima dele, e com sua força enrolou o homem com sua, totalmente, quase já estava, na verdade, totalmente acabando com ele. Estava matando ele. E o homem estava sufocado totalmente, mas ele conseguiu resistir um pouco. E agora os dois chegam na frente do rei Salomão. Assim diz nossos sábios. Um homem, uma cobra enrolada nele, tentando sufocá-lo, ele que está segurando até lá. E o homem fala, na verdade, olha o que está acontecendo. O rei Salomão, depois que se averigou dos fatos, o rei Salomão perguntou para a cobra, mas me fala uma coisa, você é ingrata, se este homem te deu, na verdade, leite, te ajudou, como que você faz uma coisa dessa? Você está, na verdade, quase sufocando, matando ele? Por que você faz isto? Disse a cobra, eu estou fazendo isto porque isto Deus decretou. Se você olha bem, ele fala, Deus decretou que após que a Eva e Adão comeram da fruta, decretou que a cobra vai, na verdade, rastejar no chão. E está escrito, Vatat Shufeno Ekev. Está escrito que a cobra pode picar, na verdade, o homem no seu calcanhar. E Salomão falou, escuta bem, antes de continuar, se você quer citar citações bíblicas, primeiro desce do colo dele, você está quase sufocando ele, você está matando ele aqui na garganta. Desce, desce embaixo. Ok, depois que você desce, nós vamos escutar o que, que você fala disso, o rei Salomão. Se você está falando aqui no calcanhar, no versículo está escrito, a cobra pica no calcanhar, ok, então desce, desce embaixo. A cobra, obviamente, escutou. Naquele momento, o rei Salomão disse para o homem, você escutou o que ele falou? Ele está citando, na verdade, que é um decreto de Deus, que ele tem que picar o homem. Mas você se lembra do versículo? O que está escrito no versículo? Está escrito, U Yushufra Akev, ele, na verdade, Atat Yushufenu Akev, Vehu, está escrito, ele, na verdade, Yushufra Rosh. No versículo está escrito o seguinte, ele vai te picar no calcanhar, mas você bate na cabeça dele. O homem entendeu naquele momento, pisou em cima da cabeça dele e realmente se salvou e acabou com a cobra. Em outras palavras, o rei Salomão, tudo isso são, na verdade, pequenos episódios, entre tantos anedotas, para nos mostrar o jeito do rei Salomão. Sempre com um jeito interessante. Você citou um versículo, você falou o calcanhar, então primeiro desce. Desce do seu pedestal. Que é o momento. O rei Salomão tinha muitas coisas para nos ensinar em todos os aspectos. Nós vamos só terminar com mais um julgamento muito conhecido, com também uma lição muito importante. Dizem, o rei Salomão, como eu falei semana passada para vocês, podia passear em todos os cantos do mundo, sabia corresponder com o mundo animal e vegetal, sabia línguas, todas elas. Então ele tinha acesso a muitas coisas. Ele teve acesso também até com demônios e com espíritos negativos, tudo o que se pode imaginar. Num destes dias, apareceu na frente do rei Salomão um homem com duas cabeças. E qual é o problema? O problema é o seguinte, este homem, ele nasceu numa família com mais 5 filhos. Então, são 6 filhos no total, um desses 6 tem 2 cabeças. O que, que acontece? Acontece que o velho papai deles faleceu. O pai desses 6 filhos faleceu. E ele deixou uma herança. Agora que deixou uma herança, os filhos vão dividir. Os filhos, estão falando, têm que dividir a herança em 6. São 6 filhos, cada um recebe 1/6. O homem com as 2 cabeças fala, tem que dividir em 7. Eu, por ter 2 cabeças, mereço 2 porções. 2 porções para mim, mais 5 para vocês, nós dividimos tudo em 7. Grande discussão. Um fala 6, um fala 7, um fala 6, um fala 7. E como vai ficar? Quem vai resolver? O rei Salomão. Apesar de ser jovem, ele tem o julgamento divino nas suas mãos. Então chegam, na verdade, esta família, com este filho com 2 cabeças na frente do rei Salomão. Ele escuta toda a fala, ele escutou toda como que está, como que não está, o que pode, o que não pode. O rei Salomão, de repente, mandou um dos seus empregados trazer uma panela com água fervente. Não estranhou? Água fervente, um julgamento, o que ele vai fazer? E todo mundo assistia a esses julgamentos do rei Salomão, de vez em quando eram públicos, para realmente as pessoas verem e aprenderem. Trouxeram realmente um balde de água fervendo. O rei Salomão pediu ao empregado, você joga agora água quente numa das 2 cabeças. Quando você joga água quente numa das 2 cabeças, nós vamos ver qual vai ser a reação. Se a outra cabeça chora e grita, neste caso é um corpo só. Se somente este, que a água que te atingiu, chora e grita, mas o outro fica, na verdade, insensível, são duas pessoas, merecem duas pessoas. Foi feito, e obviamente, não precisa explicar, quando jogou, na verdade, a água quente em cima de uma das cabeças, as duas gritaram, as duas choraram, as duas lamentaram, as duas estavam, na verdade, sofrendo. Mostrando que uma pessoa, e o rei Salomão julgou, é uma pessoa. Apesar de ter um defeito físico com duas cabeças, coisas que não é comum, verdade, mas é uma pessoa só, uma personalidade, uma alma, uma sensação, um coração e assim diante. Então, é uma pessoa só, nós dividimos esta herança em seis e cada um recebe um sexto. Esta história ela tem também um aprendizado para nós. Qual o aprendizado? O aprendizado é o seguinte. O aprendizado é muito simples. Muitas vezes a gente pensa que os seres humanos são divididos. Cada um é diferente do outro. Então tem separações entre nós. Somos muito diferentes, somos muito divergentes, pensamos de forma diferente, vivemos em lugares diferentes, culturas diferentes, etc. Mas a verdade é que tem um teste para fazer. Se as mesmas coisas nos doem, se a gente lamenta as mesmas coisas e se alegra pelas mesmas coisas, somos unidos. Então tudo é dependendo, na verdade, se as pessoas têm ideais em comuns. Não é a divergência, não é a diferença e não é a distância que nos separa. Se nós lamentamos tragédias juntos, aconteceu aqui coisas terríveis. O Covid, infelizmente, ceifou a vida de muita gente. Todos lamentam juntos. Somos o mesmo ideal, estamos unidos. Todos se alegram das boas notícias juntos. Então, são unidos. Isto é uma lição muito grande que o professor Salomão está nos dando. Então, cada um desses julgamentos são realmente momentos bíblicos profundos, muito mais que a gente pode imaginar. Estas duas mulheres que estavam brigando pelo neném, não era por acaso. Nossos sábios nos dizem que era uma sogra com sua nora. Ambas, infelizmente, de baixa moralidade. Mas uma sogra com sua nora. O que, que acontece? Pela lei judaica, a gente sabe que uma mulher que perdeu seu marido e ela não tem filhos, se o marido tem um irmão, ele vai ter que casar com ela para continuar o nome da família. Se chama o Levirato. Se chama o Levirato em hebraico, o Yibum. Então, o que, que acontece? Esta nora, se ela tinha um filho, ele morreu, e a sogra dela tem um filho, ela pode precisar esperar anos para casar com esse menino. Ela está presa. Presta atenção, porque enquanto que a nora tem um filho, então mesmo que ela é viúva, ela pode casar com qualquer um. Mas a partir do momento que falamos que ela não tem filho, e tem um irmão do marido, este irmão quem é? Este irmão é o pequenininho que é da sogra, ela vai ter que esperar para esperar para ele por anos. Então ela tem todo o interesse de pegar este neném, trazer e falar, meu neném, se é meu neném, eu não preciso esperar por ninguém, posso casar com qualquer um. Só aqui vocês estão vendo a dúvida entre elas, esta briga que havia entre elas pela criança, era o levirato. A outra, a sogra diz, não, mas desculpa, o neném é meu, ele vive. Então o rei Salomão, com sua sabedoria, analisava as coisas e via as coisas com uma perspectiva diferente, perspectiva divina, que permitia para ele de fazer um veredito correto, divino, íntegro, honesto, extraordinário. Então, realmente tivemos na história do rei Salomão com uma vida curta, relativamente curta. Começou, na verdade, a reinar com 12 anos. Reinou 40 anos, período muito tranquilo, como falamos, sem guerra, sem conflito, um período de harmonia e de paz. Com 52 ele falece e deixou tanta marca que mundialmente e universalmente ele é chamado do homem mais sábio do mundo. Principalmente pelos seus julgamentos que nós analisamos hoje. Se Deus quiser, semana que vem nós analisaremos uma outra fase da vida do rei Salomão, quando ele decidiu construir uma casa para Deus. Ele falou, eu não posso viver num palácio se a divindade está ainda numa tenda, eu preciso fazer uma casa eterna para Deus, que é o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, tudo bom para vocês, e continuamos sempre na segunda e na quinta, às 10h.